Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. 186.399 Francisco Badaró, depois de chegados à fazenda do Ribeirão Frederico, não estava bem, porque o Zé de Deus queria serviço e era da pandega. Demais ridicularias do dono da casa o enjoavam. A hora do jantar via-se na ponta da mesa um prato de bananas, e trissomente, visto ser esse o número das pessoas que tinham de jantar. O Zé de Deus, Frederico Enfeitor. Um dia o português ia brigando, porque Frederico comeu duas das frutas. Foi o diabo. O Zé de Deus a levantou-se, e foi à dispensa, e como não encontrasse mais bufou, e deixou o Antônio da Chica fazendo cruz na boca. O que continha Frederico neste centro de privações era de realizar um plano gigante. Foi um domingo passear à fazenda de Dona Luzia, e lá, enquanto ela mostrava curiosidades ao compadre, Frederico contava os bezerros nascidos, olhava os pastos e tomava o número dos escravos. Sondava tudo com a profundeza arguta de um moderno observador. Depois de muitas indagações interesseiras e de volta ao outro dia, perguntou ao Zé de Deus. Esta família parece gente arranjada, não, senhor Zé de Deus? Não é só arranjada, seu Frederico Érica, e continua aumentando os cabedas. E nestas condições chegaram ao Ribeirão. Notou-se em Frederico, desse dia, uma certa alegria biltrio ria, cantava e fazia gemer as velhas cordas de um violão. Contava pilherias salobras ao Zé de Deus. Estava nos ares, o frascário. Sempre que lhe era possível ia passear ao engazeiro, e não perdia missa em fosse Dona Luzia e as quatro mucamas, mulatinhas frescalhonas. Aos poucos foi se introduzindo, e tomou o terreno como a gota do água que ao de leves se entranha no barranco até esborça-lo. Frederico começou de passar semanas inteiras sob os telhados do engaceiro, recebendo certo tratamento familiar da parte de Dona Luzia. O quem ia ao quarto dele levar o café da manhã era uma velha mulata, a Rosa. Às vezes eram 8 horas quando a rapariga batia na porta e anunciava-lhe o café. Mesmo em ceroulas ele dava entrada à bandeja, sentado na borda do leito atrapalhado, ia mexendo o açúcar, enquanto Rosa parecia escovar o ventre com a quina da bandeja. Lá consigo o antigo da Silvestre pensava no mau gosto da casa a respeito de serventes, pois havendo na fazenda tanta gente limpa, mandavam-lhe uma mulata maior de 40 anos, magra, muito alta, com um lenço de chita cheio de ramagens vermelhas atado a cabeças em forma de gorro de marujo, saia de algodão de escatarina, tinto de dicandoá. Então, tia Rosa, como passou esta noite a... Era o teu dia? Dona Lussor, todos passaram bem, graças a Deus.
E o que serve?
É o que se quer, tia Rosa. Mesmo em mangas de camisa, abria a janela do quarto, a qual dava para o lado do rio, que depauperado pela seca, rolava sua corrente com um som gemebundo e apaixonado. Como que se recordando das selvas intrincadas, que outrora pousavam-lhe as margens de gritos selvagens. Hoje suas ribas silenciosas tinham o aspecto desolador de um peito vazio de esperanças. Frederico, saboreando um esplendido cigarro do Pomba, olhava as janelas que liticavam em linhas paralelas. O ar muito puro e doce de uma manhã azulada fazia-o respirar prazenteiramente, pachorrentamente. No terreiro próximo, os curraleiros tiravam leite. Os bezerros quebravam a monotonia daquelas horas com balidos famintos, que troando do ar como os acentos de uma lamentação recalcada, em morrer no sopé do Morro do Leste. Em outro terreiro viam-se os de carro já apresos pelas pontas lãs, e mais além, fora das porteiras, em cima de uma cerca, um negro de quiçamba ao ombro, gritava aos porcos do pasto. E o Kelly Culé, Culé, do porqueiro atraía a atenção de Frederico, que achava poesia nesse rudimento de civilização. Depois lhe passava à varanda da frente. Dona Luzia noutra varanda, logo que o percebia convidava-o para entrar. Ali ela sentada ira encostado ao parapeito e olhando-se com certos cuidados. Frederico com uma das mãos machucava as folhas de uma caatinga de mulata que saía fora do caixão de pedra. O aroma sensual da planta exalando fazia pensar no seu homônimo. Dona Luzia falava de uma e de outra flor e lá em um canto dava-lhe um raminho significativo que ele agradecia dizendo: e sempre com imenso prazer que de vossas mãos recebo qualquer coisa. Ela sorria a estes dizeres pelintras. Nesta ocasião entrava o Juca que convidava Frederico para depois do almoço irem passear à roça. Frederico aceitando o convite começava a folhear encaçadas de caititus, pacas e rãs. Então o Juca ficava verboso e contando façanhas, dando tiros com a borca e latindo ao mesmo tempo, o dava o tipo do verdadeiro e apaixonado amante da venatoria. Eugênio era franco e largo, gostava de passar dias inteiros pelos seios das matas virgens, aspirando os aromas quentes e resinas que caem das árvores como longas lágrimas de gigantes chorosos. Aquela música sonora que a matilha entá quando vai rolando por um capão fora, punha na alma dele entusiasmos lendários. E quando a fera encostada a uma toca rangia os grandes dentes, escumando com as raivas ingentes de um organismo selvagem, era-lhe grato chegar empunhando o largo facão e a espingarda e disparar o tiro e ver o animal ainda lutar com as presas dos amestrados cães. Tinha paixão como ou o leitor tem por uma mulher bonita e espirituosa. Assim como nós vendo um enrancho de moças ficamos a analisar as dos pés, as cinturas, as linhas do rosto, as entumescências frescas dos seios, ele extasiava-se diante de um cão varado, de focinho comprido e inteligente. Sabia a árvore genealógica dos seus amigos de caçada e dizia que possuía um cão veadeiro, que era da sua estimação especial, e contava que o avô desse galgo forra tão fiel amigo, que seu senhor uma vez ferindo-se numa caçada e morrendo, o cão pôs-se de guarda 15 dias. Quando encontraram o cadáver já decomposto pela podridão, o pobre animal não se podia suster nas patas para escaramuçar os corvos famintos. E contava mais que depois de encontrado e enterrado o cadáver, o cão apaixonou-se e desapareceu de casa, sendo algumas vezes visto ao uivar tristemente pelos sítios onde outrora sem senhor fazia-lhe estremecer, disparando a arma, cujo estampido internava-se pelo seio da floresta, reboando de quebradas em quebradas. Este material está em domínio público nos Estados Unidos e demais países que protejam de oidiões por 100 anos ou menos após a morte do autor. Public domain, false.